A coisa na internet não é mais só site, não é mais só tráfego pago, não é só mais rede social. Né? Você tem uma teia da
Legal.
Internet. Inclusive é o World Wide Web, né? A grande teia mundial. Né? Taqueda, você quer atravessar a tecnologia? Falei, quero não, já tô, né? Então, todo dia, você pega 10% do seu tempo e aprende alguma coisa nova. Vender mais tem que estar na internet, digital.
Aí, ó, frase do Taqueda.
Quer ganhar dinheiro, tem que estar na internet.
Está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor. Venda Sim, e hoje eu trago um convidado aqui de longa data. É, posso falar décadas até. Vai trazer muito conhecimento, muita sabedoria, não só do marketing como todo, mas também do marketing digital. Eu trago aqui Jefferson Taqueda, seja bem-vindo, hein? Quanto tempo, hein, Jefferson?
Pois é.
Te entrega a idade quando entrevista
nem
cara
me fale.
Assim. Já passou quantos anos por nós?
Olha, foram exatamente, eu não estava lembrando agora, 30 anos aí. Né?
É, você três em... décadas, hein, meu?
Chegou
três
em
décadas.
Sorocaba, eu estava começando minha carreira, você já estava ali na lida.
Olha, eu costumo falar assim que tem jovem.
Já se conheceu, né?
Tem jovem que não tem o que a gente tem de carreira.
É. Exatamente, eu falo 30 anos, tem... criançada, falo
criançada.
Brilha o olho e fala, uau!
30 anos, assim? Nossa, eu não tenho isso de vida ainda.
Não tinha nem nascido.
Pois é. E a gente viu tudo, todas pois as etapas do marketing, gente... principalmente quando eu te conheci, você já era um cara fuçado em tecnologia, no marketing digital, eu sempre fui um cara que também tive muito interesse. Mas me conta um pouquinho hoje, quem foi, quem é, né? Quem vai ser o Taqueda. A gente vai conversar hoje sobre isso.
Sim.
Quem foi o Taqueda e quem é.
Exatamente.
E aí, Taqueda?
Então, nessa época, né, que você chegou, um ano antes, eu tinha entrado na faculdade de publicidade, ali, primeira turma da Uniso.
Você foi a primeira turma
da Uniso,
né?
Primeira turma da Uniso, foi os cobaias.
Foram ali os pioneiros da publicidade. Porque até esse ponto é importante, porque... Quando você entrou na faculdade, essa primeira turma foi a primeira turma de publicitários nativos de Sorocaba. Porque eu, quando eu cheguei em Sorocaba,
exatamente,
não existiam publicitários nativos de Sorocaba. Eram todos vindo de fora.
Geralmente era o pessoal de São Paulo.
Era o pessoal que ou vinha de São Paulo, nem eram publicitários, eram vendedores de espaço.
Exatamente.
Não eram publicitários de formação.
Entrou, né?
Mas você entrou na primeira turma, então primeiro publicitário nativo de Sorocaba.
Exatamente.
Um dos primeiros.
E a primeira turma de jornalismo veio junto com a gente também.
Foi junto, né?
Você vê muita gente hoje do jornalismo.
Contratei das duas turmas.
Lá, eu lembro.
Tinha gente trabalhando na agência das duas turmas, tanto de jornalismo quanto de publicidade.
Exatamente.
Que eram os primeiros profissionais ali que a gente, como agência, precisava e não tinha material humano aqui em Sorocaba.
Inclusive, você falou contratei porque eu trabalhei para você, né?
Foi um...
E, inclusive, eu estava lembrando ali, quem que me indicou foi minha prima, que foi também da primeira turma de jornalismo, foi a Simone Sanches.
Ah, Simone Sanches, a Simone Sanches, mesmo quando ela faz algumas coisas com a gente, ela precisa trazer ela aqui também, que também é outra old school
também.
Aí, como diria o Marcelo, old school do jornalismo.
É.
Então, hoje ela se formou em advocacia.
Advogada agora.
Virou advogada também, né? Tá variando o cardápio aí.
Exatamente, tem que se adaptar. Né?
Mas você, desde aquela época, já trabalhava com tecnologia,
exatamente,
com site.
Exatamente, então no segundo ano da faculdade ali, eu fui fazer um curso, né? E aprendi ali a fazer site para internet. Aí vim para a faculdade e falei para o professor meu, que era o Walter De Luca. Né?
Walter?
Do Diário de Sorocaba.
Do Diário de Sorocaba.
Walter falou, você vai trabalhar para mim, Taqueda. Falei, como assim? Né? Não, só fiz o curso, não sei fazer site. Ele falou, não, ninguém sabe. Vai lá e o pessoal te ajuda. Tinha que atualizar o jornal online todo dia à noite. Né? Esse foi o primeiro emprego meu na área daí. Então, atualizar o jornal de Sorocaba online. Primeiro jornal da região na internet.
Na internet. Você, então, já é histórico também.
Entrou antes do Cruzeiro.
Do Cruzeiro. O Cruzeiro era uma instituição... filantrópica, então tudo era difícil, tudo foi muito lento.
Demorou um pouquinho.
E o Diário tinha mais agilidade para essas
exatamente.
Coisas.
Exatamente. Né? E ali, só que eu não fui trabalhar no jornal, eu trabalhava no provedor de internet. Né? Então, dentro do provedor, começou a ter muita demanda de site, porque as empresas, dos empresários que estavam mais já ligados com a tecnologia, tudo que estava acontecendo no mundo ali, né? Então, esses, partiu deles, né? Então, os empresários iam atrás lá do provedor para fazer o site. Agências procuravam muito a gente lá para fazer o site de cliente.
Hospedavam, era um provedor de internet.
O único que fazia site, né? Na época, em Sorocaba, a gente contava no dedo quem fazia.
Sim,
né?
Sim.
E geralmente era o pessoal ligado a provedor de internet, né? Então, ali eu comecei a... tive que aprender na marra, porque começou a ter demanda. O dono lá do provedor falou, aprende a fazer esse negócio, que tem um monte de serviço aqui.
E o que você usava na época?
Cara,
você lembra?
Eu lembro muito bem, porque já tinha Photoshop. Não sei se era a versão 2 ou 3 do Photoshop. Então, imagem sempre Photoshop. E para programação, você acredita que a gente começou a aprender no bloco de notas?
No bloco de notas, fazia TXT.
Já tinha um programinha que chamava Hot Dog Pro, da Salsage.
Nossa!
Para desenvolver o código. Só que eu preferia fazer no bloco de notas, porque era mais rápido, no começo. E aí eu fui vendo surgir as tecnologias, né? Dreamweaver, depois veio, dominou essa área de desenvolvimento web, né? Photoshop, de lá até hoje, ele domina a parte de imagem, né? E depois surgiu muitas outras ferramentas também. Veio o Flash, Shockwave.
Flash, eu lembro que o primeiro site da Quadra, acho que foi você que fez.
Foi.
E foi em Flash, todo
exatamente.
Em Flash.
Exatamente. Todo em Tanto Flash. Porque naquela época o Flash dominava, multimídia.
Tudo,
né?
Que
olha,
mexia,
eu lembrei de uma,
né?
Coisa
o pessoal
agora.
Queria movimento,
lembrei
era Flash.
De uma coisa, eu fiz até um CD multimídia para Quadra.
Foi,
época.
Foi um CD multimídia. Gente, foi a primeira agência a fazer um multimídia. Né, em Sorocaba, pelo menos, até de São Paulo, eu diria, viu?
Exatamente.
Porque na época ninguém tinha um CD com portfólio ali multimídia.
Exatamente, você entregava o CD para o cliente.
Entregava, né, bonitinho, tinha um folder.
Você já tinha uns comercial de empresa grande já.
Pois é, né, foi propaganda. Uma agência ali pioneira também em tecnologia.
Verdade.
Como eu falei, gente. Eu sempre era de vanguarda, né, em termos de tecnologia, eu queria estar sempre na frente.
Nessa mesma época você fazia a comercial do cinema já na cidade também?
Já fazia, né? Toda a parte de publicidade do shopping.
Eu lembro que eu gravava,
né,
os vídeos, mandava o CD lá para o pessoal
pois
do cinema.
Pois é, cara, você está com a memória boa aí, que eu já nem lembrava
mais
disso.
Está vindo agora!
Já nem lembrava mais disso. E aí você veio seguindo nessa parte de tecnologia?
Exatamente, então eu sempre...
Sites?
Sempre o meu foco, né, por ter estudado publicidade, sempre com essa lógica de ajudar o cliente a vender mais através da propaganda, mas sempre voltado no digital, né? Acabei fazendo uma coisa ou outra, assim, offline, mas meu foco sempre foi digital, né? Então, imagine, de 30 anos para hoje.
Meu Deus,
como
você
que
pegou...
mudou, né? Então, eu fui acompanhando toda a evolução de tecnologia, de internet, tudo que foi agregando ali. E o meu foco sempre é esse, B2B, né? Ajudar as empresas a colocarem o seu pezinho lá no digital para vender mais.
Antes disso, você fazia o quê, Takeda? Você trabalhou com o quê?
Trabalhava com meu pai. Meu pai teve muitos comércios, né, em Sorocaba. Então, meu pai colocou a gente para trabalhar desde, sei lá, 10 anos ou
10
menos
anos
até.
Já...
O primeiro era ele tinha distribuidora de ovos, né? Naquela época, ele dominava aqui a cidade. Então, era muito ovo. A gente descarregava caminhão de ovo, pegava a caixa assim, ó, jogava um lá de cima, a caixa a gente pegava no ar, não podia quebrar, entrava, embalava, via se não estava trincado, limpava o ovo com bucha.
O ovo saía meio sujinho.
Mas era divertido, porque era um monte de funcionário, e a gente, meus irmãos, meus primos, pra gente era mais festa do que trabalho lá. Comia ovo todo dia, o dia inteiro.
Então, você começou com ovo. Que hora que você quebrou
depois,
o ovo ali e resolveu
exatamente,
mudar?
Exatamente. Depois meu pai teve vários negócios, né? Aí ele teve a pista de minibug em Sorocaba, onde é o McDonald's hoje, na Afonso Vergueiro.
Nossa, era uma pista de minibug.
Eu trabalhava no caixa lá. Molequinho, 12, 13 anos. Atendia o financeiro lá. Tudo, vendia ficha, vendia as coisas no balcão. Né? Depois ele abriu um Pesque Pague. Primeiro Pesque Pague do estado, da cidade aqui. Né? Aí eu também lá, tomando conta do dinheiro lá. Né? E foi quando aí eu só saí dessa área de ajudar meu pai quando eu entrei na faculdade, segundo ano da faculdade, esse emprego com o Walter De Luca.
Aí você começou aí para... Foi a sua grande virada aí, foi
exatamente.
Quando entrou na faculdade.
Exatamente. Porque aí foi assim, ó. Era provedor de internet, era futuro internet. Né? Trabalhando para o diário, mas também trabalhando para outros clientes. Através do provedor, né? Aí veio uma empresa chamada Nutecnet, lá do Rio Grande do Sul, comprou a gente, continuou em Sorocaba, virou Nutecnet. Logo a Telefônica comprou, virou ZAS.
ZAS.
E do ZAS virou Terra.
Terra, olha o caminho.
No Terra.
Lembro de tudo isso. Tive e-mail do ZAS.
É, e-mail do ZAS.
Depois tive e-mail do Terra.
Terra.
No Tec, acho que eu também devo
no
ter
Tecnet,
tido.
No provavelmente. Também. E pelo Terra a gente fez assim, projeto para multinacionais. Né? Então eles vendiam lá, mandavam aqui para a gente, Sorocaba. Né? Fundação Roberto Marinho, Sharp, PHP, Pirelli, Bravox. Muitos
projetos
muito
de clientes
projeto
nacionais.
De
cliente,
né? Grande. Nacionais e multinacionais.
Aí Sorocaba começou a virar meio que um ponto de desenvolvimento web.
Era um polo. É porque você tinha só, inclusive assim, tinha lá Terra, cidades, né? A gente só tinha capitais, algumas capitais só do Brasil ainda, meia dúzia, e Sorocaba. Né? Porque a gente estava forte aqui no desenvolvimento web já, naquela época lá.
E aí você foi pegando essa experiência toda com o desenvolvimento de sites, focou nisso muitos anos da sua vida, né?
Exatamente.
E a hora você virou uma chave em algum momento aí que você, ou não sei se parou de fazer sites.
Site, por incrível que pareça, nesses 30 anos, continua até hoje.
Até hoje.
O único serviço que no meio do caminho ele continuou, né?
Sim.
Porque aí quando o Terra fechou em Sorocaba, eu não quis ir para São Paulo, né? Já estava casado, com as meninas pequenas, né? Falei, eu vou continuar em Sorocaba. Aí comecei a prestar serviço para várias agências, inclusive na sua, foi nessa época aí, né? Eu acho que era 2000, 2003, que eu já tinha uma menina, a caçula não tinha nascido ainda. Né? Trabalhei com você lá na quadra, trabalhei com o pessoal da estúdio.
Começou a trabalhar com agências, que era melhor, né? Porque
era
tinha mais clientes.
Era aquela época que tinha também, né, agência online e agência offline.
É.
Então eu vinha sempre a demanda online para mim.
Sim.
Né?
Você era um dos poucos aí que tinha experiência.
Exatamente,
já.
Aí a agência vendia o serviço e eu produzia. Né? E depois eu entrei na Splice. Aí fiquei 15 anos com o pessoal da Splice.
Aí você ficou bastante tempo.
É.
15 anos com a Splice.
15 anos lá com a Splice Net, né?
Splice Net.
Focado em internet. E assim, ali a gente agregou muito mais serviços aí digitais ali, além do site também.
E da Splice?
Prestava. Na Splice a gente fez muita coisa para a prefeitura. Primeiro site da prefeitura a gente fez, pela Splice, né? Muitas indústrias aqui. A gente acabava virando agência digital das empresas da época. Né? Porque a agência ainda estava nessa transição também. A agência chegava para a gente pela Splice para fazer serviço. Né?
E você foi na Splice até quando?
Até 2015.
2015 você saiu da Splice.
Cá,
acabou
continuo.
A Splice Net?
Eles decidiram estrategicamente... Né?
Fechar essa operação
de web. Aí ele passou os clientes para mim, falou, continue com os clientes. E eu ainda presto serviço para eles lá de vez em quando.
Ah, você hoje continua, você manteve os clientes que você atendeu na época da Splice, então.
Bastante cliente continuou comigo lá.
E hoje, então, se a gente tivesse que dar um título para o Takeda seria o quê?
Uma agência de marketing digital.
Uma agência de marketing
digital.
Né?
Você atende... Eu pego o cliente, faço a consultoria... Aí eu fecho um contrato com ele e cuido de várias coisas do digital para ele. Né? Então, entre consultoria e serviço, porque algumas coisas técnicas eu faço, site, anúncio no Google, tráfego. Né? Mas eu dou treinamento, se ele tiver uma equipe interna, para eles trabalharem com a rede social internamente para dar agilidade. Né? Vou fazer a parte lá de anúncio, que é mais técnico, ou treino a equipe deles. Né? Vou implantar lá um RD Station, um inbound marketing. Né? Então, uma parte eu pego para eu fazer e uma parte eu treino a equipe interna.
A equipe interna.
De marketing para eles terem agilidade.
Você
lá no,
sendo
no
uma
dia
agência,
dia,
você continua trabalhando com agências também ou não? Hoje você
continua.
Continua prestando serviço para agências.
É, porque eu sempre tive um relacionamento bom, né? Quase todas as agências de Sorocaba. Uma ou outra só que não. Eu já prestei serviço, né? Então, vira e mexe. Nem que seja um telefonema. Takeda, como que é tal coisa? Ajuda aí.
Takeda é online. Takeda, SOS Takeda. É, qual que é o nome da tua empresa, Takeda?
Então, eu estou numa fase de transição, mas hoje é Takeda Sun Digital.
Takeda Sun. Sun de sol.
Não, Sun de senhor.
De Sun de amigo do japonês.
Igual Miyagi-san.
É Miyagi-san,
Takeda
Sun.
É senhor.
Ah,
é o pronome, né?
Takeda Sun.
Senhor Takeda.
Takeda San, japonês mesmo. Já,
já
colocou
tô mudando
ali,
essa.
Meteu o Oriente no nome
pegou
também.
Pegou muito o San.
É, então você está prestando serviço para clientes próprios também, continua Isso. trabalhando e atendendo agências.
Isso.
E sempre no digital, porque
sempre
eu,
digital.
Essa parte de tráfego pago, Google, eu lembro que você também estava em umas experiências com o Google mais profundas. Né?
É, porque assim, além da parte de ads do Google, que é o que a maioria faz, eu tenho parceria com o Google em vários projetos, né? Um dos projetos é Google Workspace, que é como se fosse o seu e-mail profissional dentro do Gmail, dentro do Google. Só que além de ter o e-mail lá dentro do Gmail, você tem acesso a todas as ferramentas que eles chamam de ferramentas de comunicação e colaboração. É como se você tivesse o Office online, né? Hoje a IA integrada com tudo ali, todos eles. Então, se você está escrevendo um documento, já usa a IA. Não vai no chat, volta, copia e cola. Já ali dentro já tem a IA já. Dentro da planilha, dentro do
Docs, apresentação, dentro do Sheets, dentro do PowerPoint deles lá.
Né? Google Drive, você armazena todo o documento da empresa lá dentro. Né? Então ele vira um braço de que ajuda na comunicação e colaboração dentro da empresa, de documentos. Né? Então eu sou revendedor oficial deles. É partner, Google Cloud Partner. Né?
Ah, legal. Você é partner do Cloud... Nuvem do Google,
Google Cloud Partner.
Você comercializa para empresas que querem fazer a implantação do Workspace
Exatamente.
E dos e-mails
Migração,
corporativos dentro do Google.
Implantação, suporte.
Ah, que legal.
E revenda mesmo, aí eles pagam para mim. Né?
Entendi.
E outra parceria com o Google é Street View. Né? O Street View tem os carros do Google que passam na rua, filma a rua, né? Você consegue chegar à frente da sua casa, da empresa. Eu faço Street View dentro das empresas. Então, sabe
Mas,
aquele tour virtual?
O view da empresa.
É, da rua para dentro, é comigo daí.
O cara entra, chega ali na rua
Passear
e entra dentro,
dentro do
da
restaurante, vê como que é o restaurante, vê como que é o hotel por dentro. Né?
Você faz o quê? Com câmera 360?
Câmera 360. Na verdade, eu uso Nikon com lente olho de peixe, que chama fisheye.
É, fisheye.
Né? Eu tiro 30 fotos para fazer uma. Mas assim,
pá, você pá, usa pá, um pá, aplicativo para montar o passeio.
É, eu vou tirando 30 fotos assim com equipamento. Né? Porque tem câmera 360 que faz isso hoje com um clique só, né? Mas a qualidade não é tão boa quanto você usar.
Sim, você, com então, 28 takes com alta resolução.
Alta resolução,
Fica show. E você já está fazendo isso há um tempo já, né?
Eu fui uma das primeiras agências que o Google contatou em 2016, 15, 16.
Ah, 10 anos já.
É, 10 anos.
10 anos. Então, você é um parceirão do Google.
É.
Você está atuando nessas frentes, mais a parte de ads normal,
Isso.
campanhas de Google também. Então, você já deve
Exatamente.
Se transformado num especialista disso.
É. Vira e mexe, eles fazem treinamento para a gente lá na Faria Lima, lá na sede do Google. Lá.
E hoje você está com uma estrutura grande, pequena? Você tem colaborador ou está aqui da...
Não, eu preferi ficar assim, mais enxuto. Então, hoje, quando eu preciso de algum serviço a mais, eu terceirizo, ou para outras empresas, ou para desenvolvedores. Aí, né?
Então, é um showroom, uma agência digital, mas, na verdade, você atua com tudo, desde a criação, layout, branding, marca, gestão de redes sociais, Google, tráfego pago.
Exatamente.
Você é um shopping center digital.
O que eu faço? Eu uso muito do meu conhecimento hoje e tento usar a equipe interna da empresa para dar agilidade no serviço. Então, é prestação de serviço com orientação. Né?
Bom, sabendo desse shopping center, desse monte de conteúdo, essa sua base de conhecimentos, para onde vai o Takeda nos próximos 5 anos? O que o Takeda tem em mente aí fazer?
Pois é, com certeza eu continuo com essa frente, né, prestando serviço B2B. Né, mas, assim, já faz um ano e pouco que eu já estou... pensando em ir para essa área de mentoria. Né? Então, estou estruturando essa questão para ensinar, passar o conhecimento. Porque a vida inteira o pessoal falou para mim, me ensina a fazer tal coisa, me ajuda com tal coisa.
E você só ali informalmente...
Não vou, não quero.
Não, mas está na hora, né? Tá aqui, é muito conhecimento acumulado.
Imagine se eu morrer, daí tudo isso vai
embora.
Nada.
Então, vou começar a eternizar esse conhecimento.
Alguém.
Tem muita história para contar, né, Takeda? Pois é, tem muita história para contar. Agora, hoje, ainda falando sobre esse atendimento que você faz aos seus clientes, quem que você considera hoje, então, que seriam os seus melhores clientes hoje para atender?
empresa que já tenha pelo menos uma pessoa ou uma equipe de marketing internamente para poder
que ter um pouco mínimo de conhecimento para entender o que você quer passar, né?
Mesmo que seja um aprendiz ali, já é o suficiente para a gente dar um treinamento e fazer o negócio
fazer a coisa
rodar,
virar.
Coisa rodar.
Agora, indo para essa outra área de você se transformar realmente num especialista, num infoprodutor, né, que vai produzir seus conteúdos, transformar seu conhecimento num negócio, o que você acha que pode te atrapalhar ou ser mais difícil nessa jornada nova que você está pensando em seguir?
A primeira dificuldade que eu estava sentindo, assim, eu estou meio que resolvendo isso, porque eu tinha dois públicos, né, para ensinar, para ajudar, que era o analista de marketing ou o dono da empresa, né? Então, tinha essas duas vertentes, assim, meio que tinha que escolher uma, deixar outra. Mas hoje eu acho que eu meio que decidi, assim, fazer as duas frentes, não ao mesmo tempo. Talvez primeiro ali falar com o dono da empresa para ajudar ele a ter essa visão digital. Ele vê a importância que é a empresa hoje, não só na área de marketing digital, mas inclusive em outras frentes também dentro da empresa. Eu falo lá que é a empresa digital. Então, a minha ideia era ser um mentor ali para ajudar ele a ter essa consciência de que ele tem que criar essa transformação digital dentro da empresa dele para ele sobreviver. Né? Ou para ter relevância no mercado.
Sim.
Né? Muitas empresas que não fizeram isso morreram. Né? Talvez, assim, nem todo mundo vai morrer porque não foi para o digital, não digitalizou, mas uma hora ou outra pode perder a relevância.
A possibilidade aumenta, né? De quem não está antenado com o digital, pelo menos.
Exatamente.
Precisa estar, pelo menos, ligado no que está acontecendo no mundo digital.
Então, o digital hoje ele está revolucionando. Olha o mundo que a gente está hoje, né? Se a gente for ver todas as grandes revoluções que aconteceu no mundo, o que causou foi o mercado digital. Né?
Sem dúvida nenhuma. E agora, com o advento da IA, ainda mais acelerado.
Exatamente. Vai acelerar muito. Muita coisa que eu previa que ia acontecer com desenvolvedores, né, pessoas que iam aprender a programar, vai agilizar muito, porque a pessoa comum hoje consegue fazer essa programação.
Consegue fazer um código, né, com IA facilmente.
Então, com certeza, vai agilizar muito. Então, a minha ideia é ajudar o empresário a acordar para o digital, transformar a empresa dele. Né? Como você falou, pelo menos ficar por dentro ali.
Entendi. E hoje, você tem algum especialista ou algum influenciador que produz conteúdo parecido com o que você pretende, que você admira, que segue o canal deles?
Na verdade, assim, ó, como que eu comecei a ir para essa área? Né? Então, há muito tempo que eu já sigo o Fábio Ricotta. O Ricotta, ele tem uma agência de marketing digital. Hoje, na nossa área, ele é uma das maiores aí do Brasil, né? Agência Mestre.
Agência Mestre.
E o Ricotta, eu seguia desde que ele começou, lá magrinho que era. Acho que mais de uma década atrás também, já fiz treinamento lá presencial com ele.
Com ele já.
Então, acabou ficando muito ali.
É quase um mentor seu também.
Parte de CEO, ele era muito bom. Hoje ele já tem muitas outras frentes. Está falando muito de IA também, né? Então, me inspirei muito nele, assim, né? Só que ele é focado mais para... Hoje ele está focado mais para IA e para o dono da agência, né? E aí eu comecei... eu estava outro dia num workshop dele. Aí vi ele lá vendendo uma mentoria para a agência e tal. 100 pessoas lá no workshop. 30 fecharam a mentoria por X. Fazer as contas, né? A gente já... Empresário é dinheiro.
Ele cobrou 30 vezes 30.
30 vezes mais de 30.
9 fora, escorrega o zero.
No dia vendeu, tudo bem que é anual, né, o serviço lá, mas...
Ah, isso, porque ele deve vender esses planos anuais todo mês, quase,
exatamente,
né?
Exatamente. Falei, um negócio bom aí.
Tem muita gente olhando
para
isso.
Aí eu fui correndo atrás do mercado, né? Aí, aqui em Sorocaba, o Igor da Associação Comercial trouxe o Vitor Damasio. Vitor Damasio é um mentor de mentores, que a gente fala, né? Falou, opa, esse vai ensinar a vender mentoria. Então, fui...
Começou a investigar esse assunto.
Esse mercado.
Esse mercado é bom.
Vitor, comprei um curso lá do Vitor, né? Vi outros mentores lá na área que se juntaram com o Ricotta também, né? Eu comprei um produto deles lá. Então, tenho lá o Sobral, o Kiso, né? O Wendel Carvalho. Pegou Priscila,
uma galerinha, né? Aí do digital, já com então experiência nas estratégias, né?
Então estou por dentro da estratégia, tudo. Estava para fechar a mentoria com o Victor, conheci um casal dos Estados Unidos, que mexe também com essa parte de mentoria. Eles são lá do... Eles são da mentoria do Russell Brunson, que é do ClickFunnels.
Sim, sim.
Então acabei entrando na mentoria com eles lá, né? A Vanessa lá, que é a esposa lá, ela me convenceu, falou, é comigo. Eu falei, eu vou com o Victor. Não, vem comigo. Então, estou nessa aí, começando.
Você está começando essa migração aí para se transformar num produtor de conteúdo.
Conteúdo para ajudar.
Com a sua experiência, com o seu conhecimento, transformar isso num negócio para você.
Para,
né,
ajudar o povo a ganhar dinheiro com a internet.
E o que você acha que esses... Você falou vários nomes aí do marketing digital. O que você acha que eles falam que, de alguma maneira, você discorda ou que você concorda mesmo também? O que está acontecendo?
Ixi, tem muita informação.
O que você gostaria de, assim... verdades que você gostaria de falar
verdades
do teu conteúdo.
Assim, ó, verdades é assim, ó. O que que vende, né? Dentro da lógica de todo mundo, vá. Não é um conceito geral. Você tem que ter uma oferta boa, né?
Sem dúvida.
Você tem que oferecer alguma coisa que a pessoa vai querer comprar, né? E muito dessa oferta, assim, é a promessa de ficar milionário. Essa é a promessa.
Compre esse curso e
você vai ficar milionário. E não é uma mentira, não é mentira, porque muitos ficam. Segue ali a metodologia, o processo certinho, beleza. Mas se a pessoa não colocar em prática, vai ser muito difícil.
Então assim, não dá para prometer isso para quem,
gosto
de alguma maneira,
eu não gosto de prometer.
Porque até fazendo a receita é difícil ficar milionário. Né?
Exatamente, eu não gosto de prometer esse tipo de coisa.
Algo que você não pode, né, depois garantir que vai cair um milhão na conta do seu aluno.
Deixar
ali.
Deixar,
né,
a pessoa frustrada, né? Então a minha área vai ser muito assim, ó, pé no chão e bola para frente, dinheiro vem.
Bom, você já disse, né, que já dá um pouco dessa consultoria, você já ensina muitos empresários desde sempre.
Eu descobri isso, eu falei, eu já estou dando mentoria de graça.
Então, você já faz isso desde sempre.
Agora, e o pessoal está ganhando dinheiro.
Ao longo de todo esse tempo, você criou algum método, você criou alguma coisa para chamar de seu e falar assim, olha, eu tenho um método para ensinar.
Eu estou desenhando esse método porque eu descobri que eu tinha tudo na minha cabeça, na verdade. Então, eu estou tentando agora...
Você ensinava, mas assim, você não tinha o nome ali, desenhadinho. Agora que você começou
sempre
a desenvolver.
Sempre foi assim... Porque assim, de cliente para cliente era sempre personalizado. Né? Cada cliente que entrava era muito personalizado. Mas eu descobri agora, entendendo esse mundo aí da mentoria, criar metodologia, eu vi que acho que eu tinha um método, só não estava desenhado. Né? Estava aqui, ó.
Estava já funcionando na sua cabeça e até nas suas consultorias.
Exatamente.
Na prática, né, vamos dizer assim. Mas não estava desenhado agora para você fazer isso profissionalmente.
Porque com o Ricota mesmo, ele tem lá uma imersão para agências, né, de marketing digital. Ele chama lá de imersão mestre e ele fala lá sobre processos, né? Então, quando você tem uma equipe muito grande, você desenha o processo para que os de baixo sigam o processo. Como eu trabalhava na maioria do tempo sozinho aí nesses últimos anos, então meu processo estava aqui, né?
Sim.
Não estava no papel. Agora eu estou colocando no papel.
Está colocando no papel, está seguindo já as suas orientações
passar
aí.
Passar para os outros.
Os seus mentores de marketing digital, vamos falar.
Exatamente.
Agora, se a gente fosse embalar realmente, colocar o Takeda como se fosse uma marca, né? E a gente começar a falar do Takeda pessoa barra profissional... Se o Takeda fosse uma marca e sua marca fosse um filme, que filme seria, hein?
Boa. E olha como é engraçado, né? Você falou
um
de marca.
Um livro.
Vou te falar uma coisa, assim. Eu já estava pensando nessa questão de fazer um rebranding. Uhum. De mim.
Do Takeda.
De mim, da minha agência e do meu serviço. Né? Onde que eu cheguei? A minha inspiração foi o Homem-Aranha.
O Homem-Aranha.
O que tem a ver, né? O Homem-Aranha com tudo isso. Porque, assim, uma dos conceitos que eu tenho, assim, e que eu falo hoje, que é a coisa na internet não é mais só site, não é mais só tráfego pago, não é só mais rede social. Né? Você tem uma teia da
Legal.
Internet. inclusive é o World Wide Web, né, a grande teia mundial. Né?
Sim.
Então tá ligado, sempre teve ligado essa questão da internet com web, né, com teia, com aranha. E eu por ser fã da Marvel, fã especialmente do Homem-Aranha.
Nerdão também, né?
Já liguei. Ó,
já ligou ali e tá com começando a pensar na teia como elemento.
É, a teia. Então já tá desenhado aqui, ó. Aqui fica Inbound, aqui fica o site, aqui fica influenciador, aqui fica, né? Tudo que a empresa precisa ter para ela se dar bem no digital, ela tem que ter vários pontos dentro dessa teia.
Tá na teia do Takeda.
É. Então, eu até registrei os domínios lá para criar marca assim. Eu pensei assim, eu aí não seria mais Takeda San, eu votaria eu ser o Takeda.
Uhum. Né? Jefferson.
Takeda. É Jefferson não, que ninguém conhece.
Ninguém conhece o Jefferson,
conhece
Takeda. Como,
fala Jefferson, ninguém sabe quem é.
Então, se você fosse colocar na marca, você colocaria só o Takeda.
É, eu Takeda.
Takeda.
É. Aí, para essa área de analistas de marketing, aí eu coloquei o nome de Spiders com Z. Spiders, que são os aranhas que vão tecer a teia da web, né?
Uhum.
E eu teria uma outra que seria Spider Web, que seria a agência ou prestadora de serviço, B2B, né? Essa contaria,
legal.
Continuaria prestando serviço
para clientes, para B2B.
B2B como consultoria, e essa mentoria para empresas viria daqui também, né?
Entendi.
A mentoria da empresa viria aqui, Spider Web, né? Spiders. A ideia no futuro é criar uma comunidade para desenvolvimento pessoal dos analistas de marketing digital. Desenvolvimento pessoal. Não iria ensinar eles a apertar o botão, ensinar a fazer o tráfego pago, ensinar a fazer o site, o layout.
A ideia pessoal mesmo.
Desenvolvimento pessoal, né? E de
comportamental,
negócios.
Comportamental,
negócios, né? A ideia é dar uma... para ajudar ele a ganhar mais e se desenvolver na carreira.
Não formar ele só tecnicamente, mas formar ele como empresário.
Exatamente. É.
Entendi.
Ou mesmo como um funcionário, mas que ele aprenda a subir, né? A subindo de nível ali. Né?
Construir uma carreira
empreendedora. E até como comunidade, até para ajudar o mercado. Hoje a gente sofre muito com onde que eu encontro mão de obra, né? Se for um celeiro aqui de
formação.
Ninho de aranha, né?
É, a sua...
As agências podem ir lá, ou empresas mesmo. Ó, eu preciso de um fulano assim.
Um profissional
assim,
com essa característica.
Vai
estar
ali
lá
na comunidade, deve ter alguém lá.
Na teia do Takeda.
É. E eu continuo. E aí eu falei a parte pessoal também. O Takeda é esse aqui, ó. Aqui. Cuida desse ecossistema e cuida dessa.
Ah, legal, muito boa as suas ideias aí para o seu ecossistema. Um ecossistema do Takeda, né?
Estamos aprendendo essas palavras novas. Aí.
E aí, como que você acha agora, nesse mundo, você que já tem aí esses 30 anos de experiência para mais aí, como que você ou os Spiders aí deveriam se apresentar? Qual que é a roupa que o Takeda veste hoje para ir numa reunião com um cliente? Como que o Takeda está hoje em termos de embalagem?
Eu sabe que eu caí nessa esses dias, assim, eu tava repensando isso, na verdade.
É, eu vi que você chegou de blazer, né?
É, então, já tirou o blazer. Tentando, não consegui. É assim, ó. Tem uma escola de creators lá em São Paulo que chama Community.
Community, já ouviu conheço, falar? Já. Uma estrutura gigantesca.
Gigante lá, mais de 170 metros quadrados.
Sim, é quase uma universidade mesmo.
É, de estúdios lá e dá treinamento também, né? Eu já fui várias vezes lá, né? Tô bem ligado lá com eles lá. E a gente teve um treinamento semana retrasada. E aí um dos pontos era esse aí, né? Era como que tá a sua vestimenta pessoal, né? Porque
apresentação pessoal.
É, eu tive um problema sério nesses anos todos de internet, 30 anos, de não se mostrar muito. Não me mostrar muito.
É, mas isso é normal. Né? Esses old school aí, a galera não entra muito na câmera.
Meu amigo falou, Takeda, você tá na internet, você é muito low profile.
low profile.
Eu falei, obrigado, que é isso?
Preciso botar a cara.
Nunca apareceu, nunca foi de aparecer. E agora que eu vi que tem que aparecer, tem que ter uma... Né?
Sim.
Aí a menina falou, duas pessoas para vir aqui na frente, aqui para a gente analisar. A classe vai analisar vocês. Eu pedi para ir, eu falei, por favor.
Me analisem.
É, tô precisando mesmo.
E aí, radicalizaram o seu visual?
Não, eu tava exatamente assim, só que eu tava com uma camiseta da Tots.
Ah,
porque
tá.
A RD Station é da TOTVS, né?
Tá, a TOTVS comprou, né?
É. Aí o pessoal falou, parece funcionário da TOTVS. Na verdade, o que eu imagino assim, ó, eu imagino as... Por a gente estar nessa área criativa, né? Publicidade e tal. E eu imagino continuar assim com uma roupa criativa, mas você vê o blazer ali, um toque de dono, um toque de empresário.
Empresarial, né? Eu o blazer que, já dá um...
É, eu acho que tem que ter um toque de empresário com um toque de criatividade.
Mais informal, mais despojado.
É, o que tem a ver comigo. Eu sempre uso coisa ou com tema japonês ou com esse tema de quadrinhos.
Legal, legal. E nas suas reuniões online, o que, que você põe de assim, no background ali? Você coloca o quê? Imagem de escritório, imagem do Homem-Aranha?
É,
que
então,
que você põe?
Eu ponho imagem
Como
de escritório.
Como que você gosta de ser visto? Ou o que você usaria no fundo que representa, de fato, quem é o Takeda?
É, então, hoje eu uso uma imagem de escritório, aquela padrão lá do...
Mas... Pega o que está lá, não, mas se você tivesse que escolher um cenário para você trabalhar e fazer suas reuniões online, o que, que você colocaria de fundo?
Pensando nessa lógica desse tema aí, né, de spiders, web, eu acho que poderia fazer um escritório com detalhes que tem os livros, tudo, mas que tem algum detalhe de pegar essa cena do...
As teias e tal, Homem-Aranha, mas... Eletrônicas, né? Digitais.
Digital, com alguma coisa que tenha... Lembre essa coisa da web.
Legal. Né? Falando um pouco assim do visual, agora a gente vai para o palco.
Pensei
então,
agora.
Se tivesse agora, Takeda, a oportunidade de subir num palco, o cara falou, sobe lá e dá uma palestra. Vamos falar três assuntos que você subiria nesse palco e falaria sem precisar de PowerPoint, sem precisar de roteiro, sem precisar de nenhum recurso, você subiria e falaria tranquilamente. Me dá três assuntos.
Marketing digital.
Primeiro, marketing digital.
Inteligência artificial.
IA.
Tá todo mundo pedindo esse conteúdo.
Você falaria sem problema. Subiria ali e falaria...
É. Publicidade digital. Tudo nessa área digital aí.
Tudo, né? Do digital você digital. Domina a ponto de poder subir no palco e dar uma palestra sem precisar de
Exatamente.
Nenhum tipo de cola.
É.
Legal.
Site, tráfego, hospedagem...
E hoje nos canais, assim, que você falou, né? Você tá meio low profile, mas assim, se você entrar nos canais hoje, que canais você escolheria para poder estar mais presente ou de uma forma consistente?
É, exatamente. Então eu vi que não vai ter como fugir de criar conteúdo, não vai ter como fugir
não
de
tem,
entrar
né?
nos canais.
Não tem.
Não
você
vai
que
ter.
Faça um clone de ACO,
né? Não vai ter. Tava tentando até uma parceria. Estão fechando, conversando ainda. De um amigo meu com produtora, tudo, porque eu falei, vou ter que gravar, não vai ter jeito.
não vai ter
escolha.
Como. Né?
Canais, hoje que eu vejo assim, pelo menos esses aqui são principais, que é você ter o YouTube, Instagram, TikTok, para produção de conteúdo. Eu vejo esses três hoje como principais. Você tem que ter o seu site, né? Eu acho que esses quatro básicos, e o LinkedIn. Né?
LinkedIn também.
Eu acho que esses cinco são os principais aí.
Legal.
Pra...
Legal. Agora
o que
vamos
você faz no Instagram, você replica no Facebook também.
Bom, né? e o que você não faria para ganhar likes? Na hora que você começar a produzir esses conteúdos aí, o que você não faria?
Eu vejo hoje assim, o pessoal da internet, produção de conteúdo, gosta muito de entrar nas pautas, né? Nas pautas atuais. Então,
os trends.
Trends, eu acho que eu não entraria nesse tipo de conteúdo, porque, o caso lá da fofoca do famoso, um cachorro lá que deu um problema lá, né? Qual que é a sua opinião? Eles têm muito essa. Surgiu tal coisa, todo mundo tem que ter opinião na internet, né? Eu acho que eu não entraria nesse tipo de
conteúdo.
De conteúdo só para ganhar like, porque isso dá like.
Sim.
Né? Você fala o que todo mundo está falando...
E ganha like.
Ganha like, só que você é só mais um ali no assunto.
É, você está disputando...
Eu acho que, assim, é o que eu faria para mim e é o que eu recomendo para as empresas também. E para pessoas, inclusive. Né? Você tem que ter a sua verdade. Então, você tem que falar sobre o seu... Né? Qual que é a sua mensagem ali para o mundo. Né? Tem que ser muito objetivo, assim, né? O que você quer... com você está criando conteúdo, você está passando uma informação. Qual que é o seu objetivo? Né? No meu caso, meu objetivo é bem claro, é profissional. Né? Eu posso ter minhas opiniões pessoais, minha vida, minha ideia, mas eu quero falar sobre como, né, ajudar empresários ou pessoas a se desenvolverem com marketing digital e venderem mais. Né? Então, os meus temas, eles têm que, os meus conteúdos têm que estar ligados a esse assunto.
Ah, entendi, né? Claro.
Acho que essa é uma coisa assim, esse negócio de, vou aproveitar, eles falam, não dê palco para o fulano, né? Que é aproveitar o palco dos outros para ganhar like. Eu acho que não
faz parte dos seus objetivos, né? Aí. Ah, legal. E você, assim como produtor ou especialista, ou mesmo como pessoa, o que, que você defende, assim, com unhas e dentes, que você não abre mão? Aí já é o contrário, né? Não é o que você não faria, mas sim o que você defende, de fato, com unhas e dentes na sua vida, mesmo antes de produzir conteúdo, que você realmente está ali, se falar contra, você vai falar não, discordo, eu gosto assim, ou eu defendo isso, tipo, família em primeiro lugar, trabalho duro supera talento, que coisas que você realmente defende com unhas e dentes.
Uma coisa assim, que está muito ligada com tudo que eu falo, é lifelong learning, né? Você continuar, tá sempre aprendendo. Então, logo que eu... a importância de você estar sempre se atualizando e buscando conhecimento. Né? Esse é um ponto que eu sempre bato muito na tecla. Né? Por quê? Porque quando eu comecei lá no provedor, né, aí tinha você conhece o Algarra? O Algarra? Luiz Algarra?
Conheço.
Então, o Algarra, ele trabalhava no provedor, lá na Futura.
Luiz Algarra.
Luiz Algarra. Ele chegou para mim e falou, Takeda, você quer entrar nessa área? Tecnologia? Falei, quero não, já tô, né? Então, todo dia, você pega 10% do seu tempo e aprende alguma coisa nova.
Ó, dica aí, ó.
Eu era moleque, né? Aquilo bateu assim na minha cabeça. E olha, se eu não tivesse colocado isso em prática, né? Quanta coisa mudou nesses 30 anos.
Muita coisa.
E hoje eu falo, não é nem só para a área de tecnologia. Qualquer área. Hoje, se você não tiver por dentro ali das mudanças,
você vai ficar ultrapassado, vai ser atropelado, é, sem dúvida nenhuma.
Então, eu bato muito nessa tecla. Busca conhecimento. Né? Não é fazer uma faculdade, não é... Não, é um pouquinho ali...
Se interessar, né?
Hoje eu curiosidade. Hoje eu até melhorei esses 10% dele. Eu falo assim, aprende 10% e coloca 1% em prática.
Também, né? Porque também se ficar só aprendendo e não botar nada em prática...
Exatamente.
Você aprendeu, mas daqui a pouco cai no esquecimento porque você não botou em prática.
Exatamente. 1% em prática todo dia dá 300% ao ano.
Aproveitando nisso que você dá importância, então fale um pouco sobre os seus valores. O que você não abre mão, assim, como valor mesmo que você carrega desde sempre, desde pequeno, quando você trabalhava lá com seu pai vendendo ovo, até hoje.
Sim.
É, o que ficou como valores que você prega hoje no seu dia a dia?
Valores, né? Então, eu tenho lá de trás a questão muito oriental, né? Oriental dá muito, japonês, né? Dá muito valor para muitas coisas corretas, né? O que é certo, respeito, honra, né? Então, a gente cresceu muito nesse lado aí, sempre tendo ali essa, né, importância do trabalho. E com o tempo também eu aprendi a estudar a Bíblia, né? Então a Bíblia, ela tem muitos princípios, né, que você seguindo hoje, vamos focar até na área de trabalho, né? Ela te ajuda até a ser um bom empresário, um bom funcionário, né, um bom trabalhador, né? E não é um ou outro princípio, são muitos princípios. Então eu vejo isso assim, né? Isso daqui lá da origem lá, isso daqui com o tempo eu fui buscar esse conhecimento, né? Então esses princípios aí ajudam muito a gente a ter uma, a dar um norte, né?
Orientada.
É, faz o que é certo.
No seu caso, orientada é literal,
orientada,
né?
Vem
do Oriente. Ali,
exatamente, orienta.
Vem da orientação.
Eu li uma carta que o governo japonês escreveu para os imigrantes lá do Kasatomaru, né? Dos primeiros imigrantes. Resumindo, era assim, ó, vocês vão lá para um país novo, vocês vão honrar, né? Nossa cultura milenar, tal e tal. E caso vocês nos desonrem, fazendo tal, tal coisa de errado, nem pense em voltar para o nosso país, porque vocês não serão bem-vindos.
Se voltar aqui, a gente passa a carcana e corta a cabeça fora, né? Já arranca fora ali. Legal, Takeda. E assim, para fechar, tem frases que você fala, metáforas, frases populares, ditados que você pronuncia ao longo da sua, dos seus relacionamentos geral, fala, pô, isso aqui é o Takeda que fala.
Olha, uma que eu gosto de falar é essa quando eu fui fazer o... Tem algumas, né? Mas essa do curso de web lá que eu fui fazer logo no começo, né? Como que o cara me convenceu a cair para o lado da internet, que é do dinheiro, né? Então é assim, eu cheguei lá com meu colega que... A Uniso não tinha nem laboratório de informática e todo mundo falou que tem que aprender informática, né? Aí a gente foi lá, ele foi fazer o curso lá de Windows e Excel, né? Windows e Office, né? Aí o cara falou para mim, você vai fazer? Não, eu já sei um pouquinho de informática já. Ele falou, mas você tem, não quer fazer nenhum outro curso? Eu falei, não, não quero. Eu falei, ganhar dinheiro. Eu falei, ganhar dinheiro eu quero. Tem um curso aqui que está ganhando dinheiro. Que curso que é? Internet. Aí eu falei para ele, internet, o que, que é isso? Ele falou, um negócio que está dando dinheiro aí. Eu falei, se é para ganhar dinheiro, eu quero.
Está até hoje.
Até hoje ganhando dinheiro e ajudando o povo a ganhar dinheiro.
Pois é, a internet ajuda muita gente a ganhar dinheiro.
Então eu falo, eu sou muito dessa aí. Quer ganhar dinheiro, vamos para a internet. Né? E uma que eu bolei ainda, mas não comecei a usar, acho que para você vai ser a primeira pessoa que eu vou falar.
Olha, lançamento.
Que é o lançamento.
Lançamento.
O meu problema de não ter... Dividir conhecimento antes, né? De não ter falado mais, de não ter escrito blog, de não ter entrado em nenhuma das ondas. Né? Eu vi o blog nascer.
Somos dois.
Eu vi o blog nascer, eu vi o YouTube nascer.
Vimos
eu
tudo nascer.
Eu falei que o chinês era louco lá de fazer um YouTube. Né? Hoje o cara é potência. Né?
Vimos tudo nascer.
E não queria, tudo, não fazia nada meu. Né? Aí tem aquela frase lá do Homem-Aranha que é
grandes poderes
vem... grandes responsabilidades. Aí eu só troquei lá o poderes para conhecimento. Grande conhecimento traz grande responsabilidade.
Pois é, quanto mais você conhece, mais responsabilidade você tem, né?
E agora a minha ideia é dividir um pouco desse conhecimento aí com o povo.
É isso aí, Takeda. Agradeço aí a sua participação, a sua vinda aqui para o nosso podcast. Como eu falei, o Venda Sim é um podcast que ele traz conhecimento sobre vendas, traz os profissionais que trabalham, que ajudam a empresários e profissionais a venderem mais e venderem melhor. Takeda aqui é um. Essa é uma série que a gente está fazendo, que a gente está mostrando não só as técnicas, mas também mostrando as pessoas, quem elas são, o que elas fazem, como elas fazem. São pessoas que vão também migrar aí para a internet, que vão ajudar, de alguma forma, você que está interessado em aprender a vender mais e vender melhor. Takeda, muito obrigado. Onde quem quiser achar o Takeda, acha como? Procura no Instagram.
Procura Takeda no Instagram, Takeda San, Takeda Digital.
Takeda Digital.
TakedaSan.com.br é o site.
O site.
Vai mudar, vai ser Takeda.ws.
Ah, bom.
Vai ter o Spiders.com.br.
Só faltava você falar que não tinha site, né,
Takeda? Web. Né? Tá desatualizado.
Casa de Ferreiro, Espeta de Pau, né?
Instagram eu comecei a fazer o ano passado.
É, então, a gente fica...
Eu fui num treinamento da RD Station de parceiros, eles falaram, Casa de Ferreiro, Espada Ninja.
Tem que ser a minha. Nem você que é japonês não tem ela, espada de plástico.
Katana, não, a minha não tá boa, não. Mas eu vou melhorar agora.
Não, legal, mas é só você ficar atento, porque eu tenho certeza que o Takeda vai participar de muita coisa aqui no projeto Venda Assim, que ele está indo muito além do podcast, e a gente vai estar junto aí, produzindo conteúdo, participando de eventos juntos, ensinando o empresário a vender mais e vender melhor.
Vender mais tem que estar na internet, digital.
Aí, ó, frase do Takeda.
Quer ganhar dinheiro, tem que estar na internet.
Obrigado, Takeda. Valeu aí pela sua participação. Em breve a gente está junto.
Fechou, eu que agradeço, Ed. Um abraço.
E você, mais uma vez aí, eu repito e reforço. Não curtiu ainda? Curta, segue o canal e se esse conteúdo pode servir para alguém que você conheça, por favor, compartilhe e esteja sempre com a gente aí, atento aos novos episódios e tudo que pode fazer para você vender mais e vender melhor. Venda Sim. Até o próximo episódio.